Acompanhe agora o podcast semanal da Associação de Xijo Brasil deste domingo, 19 de julho de 2026.
Olá, direto de Tóquio para o mundo, começa agora o Ponto de Encontro, o programa em português da NHK World Japan, um espaço de conversas, histórias e ideias que conectam o Japão ao mundo. Eu sou Everton Tomás.
E eu sou Nia Nakagawa.
E quem acompanha o Ponto de Encontro sabe que a cada semana nós trazemos histórias sobre o Japão, entrevistamos convidados, mostramos tradições, apresentamos curiosidades e acompanhamos personagens que ajudam a compreender melhor esse país. Mas existe uma parte do programa que talvez seja ainda mais especial, que é a participação de quem está aí do outro lado da rádio, da internet ou das redes sociais.
É, são mensagens que chegam de diferentes partes do Brasil, do Japão e até de outros países. Alguns ouvintes comentam as entrevistas, outros contam experiências parecidas, fazem perguntas, sugerem pautas ou simplesmente deixam um carinho para a nossa equipe. E muitas vezes, essas mensagens acabam abrindo novas possibilidades de conversa. Um comentário pode despertar uma curiosidade, uma pergunta pode ir e uma sugestão pode inspirar um programa inteiro, né, Everton?
É isso, e foi justamente, né, isso que aconteceu. Nas últimas semanas recebemos muitas mensagens sobre as reportagens publicadas nas redes sociais da NHK World Japan e também sobre as entrevistas exibidas aqui no Ponto de Encontro. Então pensamos, por que não dedicar um programa inteiro aos nossos ouvintes, como nos velhos tempos, né?
É, como nos velhos tempos. Hoje, portanto, quem vai conduzir, direcionar a conversa são vocês, queridos ouvintes. Vamos ler algumas mensagens, responder perguntas, comentar sugestões e aproveitar para aprofundar assuntos que chamaram a atenção do público. Afinal, o Ponto de Encontro também é um espaço do quê? De diálogo.
É, o Ponto de Encontro também é seu. E aproveitamos para fazer um convite, né? Então continue escrevendo para a gente. Sua mensagem pode aparecer em um próximo programa e quem sabe até inspirar uma reportagem da NHK.
É, então vamos começar com uma entrevista que repercutiu bastante aí nas nossas redes sociais.
É, foi a conversa com o Fernando Brandão, fundador da Senshi Brasil, empresa especializada na produção de alimentos tipicamente japoneses.
Durante a entrevista ele contou como o contato com a comunidade Nikkei influenciou sua trajetória pessoal e empresarial e falou sobre a recente viagem que fez ao Japão.
Olha, dona Sônia, a repercussão foi enorme. Aliás, parabéns pela entrevista. É, foi a dona Sônia que conduziu, né? Recebemos muitas mensagens de incentivo e reconhecimento ao trabalho desenvolvido pelo Fernando Brandão. Uma delas foi do Dani Tico, que escreveu: parabéns, Brandão, grande exemplo a ser seguido.
A Patrícia Conceição de Souza também participou e escreveu uma mensagem bastante carinhosa. Ela disse: tenho orgulho da família Brandão pela trajetória desde o início até suas evoluções, comenta ela. Pois é, Bertão, fecha só. É muito interessante quando percebemos que uma entrevista acaba despertando também lembranças e sentimentos de quem conhece o entrevistado ou acompanha a sua história há muitos anos.
É, isso é legal, né? A Tatiana Mello destacou outro aspecto da conversa. Ela escreveu: que exemplo de garra, determinação e fé, disse ela. Olha, eu acho que essas três palavras resumem muito bem a trajetória do Fernando. Durante a entrevista, ele mostrou que empreender não significa apenas abrir uma empresa. Significa enfrentar dificuldades, adaptar-se a novas culturas, aprender continuamente e construir relações de confiança ao longo do caminho.
Aliás, uma das partes que mais me chamou a atenção foi justamente quando ele contou como a convivência com descendentes de japoneses influenciou a sua maneira de trabalhar. Muitas vezes pensamos que intercâmbio cultural acontece apenas quando alguém muda de país. Mas ele mostrou que isso também acontece dentro do Brasil, por meio da convivência diária entre pessoas de diferentes origens, diferentes etnias.
É, e tivemos também várias manifestações rápidas de carinho. O William Takara enviou emojis de aplausos e uma medalha de ouro para o entrevistado. A Jaque Ferreira também deixou aplausos nos comentários. E olha, então, muito obrigado aí, pessoal, pelo incentivo.
É, receber esse retorno é muito importante para nós. Afinal, quando escolhemos um entrevistado, nosso objetivo é, além de tudo, apresentar histórias capazes de inspirar outras pessoas. E é gratificante perceber que isso realmente acontece.
É, algumas mensagens elogiam nossos convidados.
Outras aproveitam a reportagem para acrescentar novas informações.
E foi exatamente isso que aconteceu com a próxima participação.
É, o Satio Miura comentou na chamada do programa em que entrevistamos o Mauro Rubens Ferreira de Araújo, lá do Piauí, que veio nos conhecer pessoalmente aqui nos estúdios e acabou participando do programa. Inspirado pela entrevista, Miura nos levou do Japão diretamente para um dos lugares mais fascinantes da arqueologia brasileira.
Ele escreveu o seguinte: por favor, falem também sobre a Serra da Capivara, em São Raimundo Nonato. Existem muitos sítios arqueológicos no Piauí. Digam também que existem locais tombados pela Unesco que nem mesmo os nipo-brasileiros conhecem. Olha, Miura, muito obrigado pela sua sugestão. Ela realmente merece um comentário mais aprofundado, né, dona Sônia?
É, eu acho que essa mensagem resume muito bem um dos objetivos do ponto de encontro. Quando falamos em patrimônio cultural da humanidade, muita gente pensa imediatamente em lugares famosos como Monte Fuji, o Castelo de Himeji, né, os templos de Kyoto ou as aldeias históricas de Shirakawa-go. Mas o Brasil também possui sítios reconhecidos pela Unesco, que impressionam pesquisadores do mundo inteiro e que muitas vezes permanecem pouco conhecidos até pelos próprios brasileiros, que dirá dos japoneses, não é mesmo?
Um desses lugares é justamente o Parque Nacional da Serra da Capivara, localizado no sudoeste do Piauí. Você conhecia, dona Sônia?
Não, esse parque não. Eu conheço as capivaras que ficam ali no Parque Barigui, em Curitiba. Pode ser?
É. Quem sabe?
É, então, Satio Miura, muito obrigada pela lembrança. Sua mensagem nos mostrou que o conhecimento também nasce da participação dos ouvintes. Então, continue nos escrevendo. E quem sabe a sua próxima sugestão não acaba virando aí uma reportagem inteira, não é mesmo?
Não, a gente pode falar sobre capivaras no Japão, de repente.
Também, eu tô sugerindo essa pauta já faz tempo, mas sempre é rejeitado.
Ah, a senhora adora com uma capivara, né?
Capivara café, que tal?
É. Bom, e falando em sugestões de reportagem, a próxima mensagem praticamente nos entregou uma pauta inteira.
Na verdade, um desafio, né? Mas antes, entra a vinheta, produção.
Onde você estiver, nós também estamos. Rádio Japão. O nosso querido ouvinte Demis Novakov quer que a equipe do Ponto de Encontro investigue um assunto cercado de mistério. Olha, de preferência passando uma noite dentro de um apartamento considerado mal assombrado. Pode isso, dona Sônia?
Olha, investigar eu sei que faz parte do nosso trabalho, mas passar uma noite num apartamento mal assombrado? Essa parte ainda precisa ser discutida, Everton.
Vai você, dona
Vamos
Sônia.
Vamos negociar essa pauta aí.
Dona Sônia disse que vai, então, ó, pronto. Mas olha, a pergunta do Demis é interessante. Ó. Ele pergunta o seguinte: existem mesmo imobiliárias especializadas nesse tipo de imóvel? O que são chamados de Kobuken? E por que histórias de fantasmas continuam fazendo tanto sucesso no Japão? Bom, Demis, olha, aqui realmente existem imóveis conhecidos aí como de Kobuken, né, viu? E traduzindo literalmente, a expressão significa algo como imóvel com histórico de incidente. São apartamentos ou casas onde ocorreu algum acontecimento considerado significativo, como um homicídio, um suicídio, uma morte solitária descoberta muito tempo depois, ou outros episódios que possam influenciar a decisão de futuros moradores.
É, e isso tem consequências práticas. No Japão, dependendo das circunstâncias, o proprietário ou a imobiliária pode ter a obrigação de informar esse histórico ao futuro inquilino ou comprador. A ideia é garantir transparência na negociação. Embora a legislação tenha passado por atualizações nos últimos anos, de modo geral, mortes naturais por idade avançada ou doença normalmente não exigem esse tipo de divulgação permanente. Já casos considerados extraordinários costumam ser tratados de maneira aí diferenciada.
É, como muitas pessoas preferem evitar esse tipo de imóvel, o preço costuma cair bastante. Dependendo da localização e do histórico da ocorrência, o aluguel pode ficar entre 20% e 50% mais barato. em grandes cidades como Tóquio e Osaka, onde o mercado imobiliário é extremamente competitivo, isso acaba atraindo estudantes, jovens profissionais e pessoas que priorizam o quê? A economia.
Aliás, existem até sites especializados em mapear imóveis onde ocorreram tais incidentes. O objetivo é reunir informações públicas e relatos sobre esses locais. Naturalmente, nem tudo o que aparece ali é confirmado oficialmente, mas o site se tornou uma referência para quem quer pesquisar esse tipo de informação antes de alugar um imóvel.
É, mas o Demis perguntou outra coisa interessante, dona Sônia. Existe entretenimento relacionado a lugares considerados amaldiçoados? Bom, eu já adianto que a resposta é sim, né? E bastante, né, dona Sônia?
É, não é pouco, não. O Japão possui uma longa tradição de histórias de fantasmas. Muito antes do cinema, já existiam contos populares conhecidos como kaiyan, transmitidos oralmente durante gerações. Muitos deles falam de espíritos que permanecem ligados a determinados lugares por causa de sentimentos como tristeza, injustiça ou vingança. Essas narrativas influenciaram profundamente o teatro kabuki, a literatura e, mais tarde, o cinema.
É, talvez por isso o terror japonês tenha uma característica diferente da maioria dos filmes ocidentais. Em vez de apostar apenas em sustos ou violência explícita, muitas produções criam tensão por meio do silêncio, da sugestão e da atmosfera. É um terror, assim, digamos, mais psicológico.
Isso que causa mais medo ainda, né? Causa pavor. Eu não sou muito fã desse gênero, não, viu?
Isso é o que eu sinto toda vez que eu venho gravar com a dona Sônia.
Ai, prazer, assombração.
Filmes como Ringo, Ju-On ou Dark Water ajudaram a popularizar esse estilo no mundo inteiro.
E essa curiosidade pelo sobrenatural também aparece na televisão. Programas especiais de verão costumam visitar túneis abandonados, escolas desativadas, hospitais antigos e casas consideradas mal-assombradas. Há equipes que investigam lendas urbanas, entrevistam moradores e registram fenômenos que, segundo algumas pessoas, seriam inexplicáveis.
Ah, será que é isso que o Demis queria que a gente fizesse?
Sentir aquele arrepio, aquele frio na espinha?
Entrar num túnel abandonado?
Sentir aquele medo para esquecer o calor do verão?
É, eu acho que eu não quero, não. Olha, Demis, muito obrigado pela sua pergunta. E ela mostra exatamente esse tipo de participação que a gente gosta, né? Uma curiosidade que acaba nos levando a conhecer um aspecto, às vezes, pouco conhecido da cultura japonesa.
É, e depois dessa conversa sobre fantasmas, vamos voltar para um ambiente bem mais acolhedor. Que tal?
Ah, vamos então. A gente vai falar agora sobre um restaurante brasileiro que se transformou em ponto de encontro da comunidade na província de Chiba.
Isso. Vamos falar agora de uma entrevista que também despertou muitas lembranças entre os nossos ouvintes. Recebemos dezenas de mensagens depois da conversa com Rita Kimura, proprietária de um espaço chamado, curiosamente, Ponto de Encontro, que é uma mistura de restaurante e loja de produtos brasileiros, e está localizado na cidade de Funabashi, em Chiba.
E acho que o nome do estabelecimento resume muito bem o que ele representa, né? Quem mora há bastante tempo no Japão sabe que restaurantes brasileiros muitas vezes vão muito além da comida. Eles acabam se transformando em locais de convivência. São lugares onde as pessoas encontram amigos, fazem contatos de trabalho, trocam informações sobre a vida no Japão e, por alguns instantes, matam um pouco da saudade do Brasil.
É, e isso apareceu claramente nos comentários. Vários ouvintes aproveitaram a reportagem para compartilhar lembranças da própria vida em Chiba. Foi quase como um reencontro virtual.
É verdade. Olha, o Eisei Takagi, por exemplo, escreveu uma mensagem muito interessante. Ele contou que morava em Tomisato, também na província de Chiba, próximo ao aeroporto de Narita, e trabalhava em uma empresa responsável pela preparação das refeições servidas em diversas companhias aéreas, inclusive na época em que a Varig ainda operava voos para o Japão.
Bem antigo isso, hein? Varig.
Nossa, eu nem sei o que é isso. Ele lembrou que sempre que ia para Ueno, utilizava ali a Keisei, passava por Funabashi. Olha que interessante, né? Muito obrigado, então, por dividir essa lembrança com a gente. É isso aí.
Esses relatos mostram como cada pessoa constrói um mapa afetivo, né, do Japão. Às vezes, uma simples estação de trem ou uma cidade por onde passávamos todos os dias acaba aí despertando memórias muito fortes, mesmo aí muitos anos depois.
E vários ouvintes disseram exatamente isso. O Osley Yuzu Okuma escreveu: morei em Fukushima.
Funabashi.
Ah, é, em Funabashi.
De onde você tirou Fukushima, Everton? Estamos falando de Funabashi.
Eu me confundi.
Tá certo, começa com Fu, né?
A Eliane Araújo contou que também viveu na cidade, trabalhou nas proximidades e fez questão de destacar: comida boa. Já o Haruki Milton lembrou que morou em Funabashi, na região de Hanawa, e trabalhou numa empresa da região.
Outro comentário veio do Santos Sérgio. Ele escreveu que Chiba foi a primeira província onde ele e a família moraram quando chegaram ao Japão e que também passaram diversas vezes por Funabashi. Vejam só, né? Então é realmente interessante perceber como uma única reportagem acabou reunindo pessoas que viveram experiências semelhantes, muitas delas aí em épocas, eu acho, completamente diferentes, né?
É verdade. Desde da Varig, né?
Até pois agora.
Aliás, Funabashi é uma cidade bastante interessante. Apesar de ficar a poucos quilômetros do centro de Tóquio, ela possui identidade própria.
É mesmo, são mais de 600 mil habitantes e uma economia bastante diversificada, com comércio, indústria e uma localização estratégica, né, entre a capital japonesa e o aeroporto de Narita. Muita gente mora em Funabashi e trabalha em Tóquio justamente pela facilidade ali de transporte.
Bom, e antes de nos despedirmos, vamos registrar mais uma mensagem que recebemos como uma sugestão de entrevista. A Mayra Rodrigues escreveu: entrevistem o governador de Fukui.
Ah, aquele bonitão?
Ninguém perguntou, né?
Não, é bonitão, cara.
E ela continua: nós o acompanhamos pelas redes sociais aqui do Brasil e admiramos muito o trabalho dele.
Não tô falando, é porque o cara é bonito.
Mayra, muito obrigado pela sua sugestão. Ela fica aqui registrada na nossa lista de pautas, então.
E se você gosta de descobrir curiosidades e histórias interessantes sobre o Japão, vale muito a pena visitar o site, né, da NHK World Japan. Você encontra uma série de vídeos curtos sobre cultura, tradições e cenas do cotidiano japonês.
Um deles mostra a temporada de pesca tradicional que usa corvos marinhos no rio Nagara, na província de Gifu, na parte central do Japão.
Outro vídeo mostra que o lixo jogado nas ruas tem sido um problema que assola Shibuya, um dos distritos mais centrais de Tóquio. Em tentativa de resolver o problema, o distrito introduziu uma multa de 2 mil ienes. Olha, é verdade, viu? Nos arredores da estação, eu percebo que tem muito lixo ultimamente, né, Bruno?
Ai, que susto. Achei que você ia falar que você também joga
não,
o lixo.
Não. Será que é por causa do excesso de turistas?
Ah, tá muito
mas
sujo
mesmo.
Mas
aumentou muito o lixo, gente. Era uma vergonha isso, né?
Bom, e outro mostra um evento interessante. Fabricantes de somen, um tipo de macarrão à base de trigo, da província de Nara, no oeste do Japão, ofereceram a visitantes 1000 porções da massa no estilo Nagashi somen, ou macarrão deslizante, tradição em que o somen deve ser pego com rachis enquanto desliza por uma calha com água corrente.
O Everton entrou na fila e repetiu duas vezes, né? Bom, mas o nosso ponto de encontro chega ao fim. Hoje o programa foi conduzido por vocês, foram as mensagens, as perguntas, as sugestões e até as brincadeiras dos nossos ouvintes que deram vida à conversa.
Por isso, continue participando, escreva pra gente. Conte suas experiências, sugira temas, faça perguntas. Quem sabe sua mensagem não inspira uma futura reportagem nossa.
Afinal, o ponto de encontro também é seu. Muito obrigada pela sua companhia, amigos.
A gente volta no próximo programa com mais histórias e conversas sobre o Japão.
Direto de Tóquio para o mundo, sayonara!
Internet e eu tô fazendo. rádio escuta.
Eu estou escutando a rádio Tupi pela internet. Eu estou fazendo uma rádio escuta. Eu estou escutando a rádio Continental de Buenos Aires aqui no meu computador. E eu estou fazendo uma rádio escuta. Ó, agora eu estou escutando uma emissora da região por frequência, no rádio portátil. E agora, virou uma rádio escuta? Tem gente que diria que sim. Tudo o que eu mostrei antes não era. Alguns meses eu vi um grupo no Facebook de rádio escuta, usuários pedindo para que fosse retirado aqueles que compartilhassem rádio escuta por streaming. Isso não é rádio escuta. Streaming não é rádio escuta. Isso não vale. Quando eu li aquilo, eu fiquei pensando, será que essas pessoas estão certas ou estamos confundindo duas coisas completamente diferentes? Na minha opinião, essa discussão acontece porque muita gente confunde rádio escuta com DX. DX é uma modalidade da rádio escuta, que é buscar sinais de emissoras em grandes distâncias, perceber sinais que na maioria das vezes não deveriam estar sendo recebidos naquela região. Depende de propagação, depende de clima, e aí sim, o rádio por frequência é importante. Agora, será que a rádio escuta é apenas isso? Eu vou contar uma experiência que aconteceu comigo várias e várias vezes quando eu trabalhei no rádio, na área técnica de uma emissora AM. Eu trabalhava ali na central técnica e tinha um link com satélite com determinada emissora. Então eu colocava na escuta e auxiliava o plantão. Ficava ouvindo o futebol daquela emissora. Ele, dentro do estúdio, tinha 3 rádios e conseguia ouvir 3 emissoras ao mesmo tempo de sinais que vinham de cidades vizinhas. Estava tendo um campeonato e cada cidade ali estava naquele campeonato com seus jogos. Então, eu pergunto para vocês, o que nós estávamos fazendo ali? Não era uma rádio escuta? Ele, por frequência nos rádios. Eu, através do link de satélite, que também era uma transmissão. Ninguém estava praticando DX, ninguém estava preocupado com propagação, ninguém estava preocupado com o clima para saber se era o melhor momento para receber aquele sinal. Simplesmente estávamos escutando emissoras. Eu pelo satélite, ele pelo rádio e frequências. Será que a rádio escuta é definida pela tecnologia que está sendo usada ou simplesmente pelo ato de ouvir uma emissora? Se uma emissora de rádio transmite pela internet através de um aplicativo, ela deixou de ser uma emissora de rádio? É claro que não. São os mesmos locutores, a mesma programação, os mesmos repórteres. Simplesmente ela está utilizando um outro caminho para fazer a transmissão. Vamos fazer um comparativo diferente. Se você está assistindo a Globo, por exemplo, pela Globoplay por streaming, ela deixou de ser televisão? Eu tenho certeza que você vai dizer que não. Então por que no rádio vai ser diferente? Talvez a pergunta seja outra. O que define rádio escuta? É o meio por qual você recebe uma programação ou o fato de você estar escutando um programa de rádio? Para mim, DX continua sendo DX. Depende da antena, da sensibilidade do receptor, do clima, da propagação. Depende de vários fatores e somente a frequência pode dar. Mas rádio escuta, talvez o conceito seja muito maior, porque o foco não é o sinal. O foco é a programação. No DX, o desafio é fazer o sinal chegar até você. Na rádio escuta, acompanhar a programação de uma emissora. Simplesmente isso. Eu não gravei esse vídeo para dizer eu estou certo. E muito menos para dizer quem pensa diferente está errado. Gravei esse vídeo porque acho que vale a pena refletir. Todo mundo refletir o que é a rádio escuta de verdade na sua essência. Não podemos colocar algo como verdadeiro, único. É isso aqui. Ou a rádio escuta só acontece quando a gente recebe através do receptor tradicional por frequência. Eu deixo 2 perguntas para reflexão. Quem escuta a rádio por streaming, pela internet ou por outro meio que não seja o rádio portátil por frequência tradicional, não está fazendo rádio escuta? Se daqui a 20 anos a maioria das emissoras tiver migrado apenas para a internet, o rádio terá acabado ou apenas mudado o caminho até você? Escreva a sua opinião aqui embaixo nos comentários, mas acima de tudo, vamos debater ideias e não pessoas. Curta, compartilhe e se inscreva no canal e não deixe de ativar as notificações. Fui.
O Mundo Agora, Crônica de Política Internacional.
Tomás Zikman de Barros.
Apesar de só ter marcado no final da prorrogação, não tem dúvida de que a Espanha dominou a final da Copa do Mundo ontem, vencendo a Argentina. E muita gente no Brasil comemorou a derrota dos nossos vizinhos. Agora, para além da rivalidade futebolística, inclusive do futebol muito ruim apresentado pela Alves Celeste, muita gente justificava a torcida contra a Argentina por motivos políticos. Como eu falei aqui, mesmo antes do começo da Copa, política e futebol são inseparáveis. E para alguns, torcer pela Argentina significaria legitimar o racismo que, de acordo com eles, marcaria esse país. Houve até quem usasse essa escolha como uma forma conveniente para espiar o racismo do próprio Brasil, apontando o dedo para os outros. Não dá para negar que a Argentina convive sim com um grave problema de racismo. Os episódios vêm de décadas e se repetem nas arquibancadas, hoje em dia nas redes sociais e às vezes entre os próprios jogadores. O silêncio de alguns dos principais atletas da Argentina é eloquente. Como se diz hoje em dia, não basta apenas não ser racista, é preciso ser antirracista. Agora, nesse aspecto, a Espanha também leva o cartão vermelho. Vamos lembrar que esse é o país onde Vini Júnior foi alvo durante anos de uma campanha racista escancarada, em alguma medida negada. Mesmo o presidente da Liga Espanhola, em vez de enfrentar o racismo que se abatia contra o jogador brasileiro, insinuou que era o Vinícius quem ficava provocando as torcidas e causando a reação racista delas. O racismo, tanto na Espanha quanto na Argentina, vem de longa data. Vamos lembrar, a Espanha foi uma das grandes potências coloniais da era moderna. Isso deixa marcas. Ainda que no século XX tenha se tornado um país atrasado, tenha perdido o protagonismo, os espanhóis ainda se veem, muitos deles, como um centro da civilização, superior, portanto, às suas antigas colônias não brancas. A Argentina percorreu um caminho, uma história diferente, mas chegou num lugar bem parecido. Desde o século XIX, quando foi fundado o país, parte das elites de Buenos Aires procurou apresentar a Argentina como uma espécie de Europa transplantada na América do Sul. O presidente Domingo Faustino Sarmiento resumiu esse projeto numa fórmula que atravessou gerações, a ideia de que haveria uma disputa, civilização ou barbárie. Civilização, para ele, era a Europa. A barbárie eram os povos indígenas, os mestiços, os gaúchos, enfim, tudo aquilo que não se encaixava, que não cabia no ideal de uma nação branca europeia. Mas é curioso, porque se o Sarmiento precisou opor civilização e barbárie, é porque o que ele chamava de barbárie existia e resistia. Essa barbárie não branca, ela continua existindo, inclusive nos dois países que estavam na final da Copa do Mundo. A Espanha, é bom a gente lembrar, não é só Madrid. Na prática, é uma comunidade plurinacional, onde catalães, bascos, galegos, tantos outros povos disputam, e disputam faz séculos, diferentes maneiras de entender esse país. Foi também nas periferias da Espanha que se organizaram algumas das maiores e mais duradouras resistências ao franquismo. E a Espanha do século XXI também não é a Espanha sonhada pelos racistas. É um país profundamente transformado pela imigração. Basta olhar o Lamine Yamal, o prodígio da seleção espanhola, para perceber isso. Ele é filho de imigrantes e ele mostra que a Espanha real é muito mais diversa do que o imaginário construído pelos supremacistas. E algo parecido também pode ser visto na Argentina. Por trás da fantasia de uma nação exclusivamente europeia, sempre existiu um outro país. Um país indígena, um país mestiço, um país popular. A Argentina é do chamado Cabecitas Negras, descendentes de indígenas que foram mobilizados pelo peronismo contra as elites de Buenos Aires. Uma Argentina que nunca aceitou desaparecer. E veja só, Maradona, talvez o maior símbolo do futebol argentino, também seja o mais poderoso símbolo dessa Argentina que resiste. Ele reivindicava seus antepassados guaranis, a sua identidade latino-americana, abraçava causas anti-imperialistas, e isso numa época em que ainda se custava caro tomar essas bandeiras. Ele era, talvez sem saber e sem dizer, a revanche daquela Argentina que o Sarmiento havia chamado de barbárie. Nada disso transforma a Argentina em exemplo de antirracismo, nem absolve a Espanha da sua dificuldade de enfrentar um preconceito arraigado no país. Agora, se política e futebol são inseparáveis, é preciso celebrar os momentos de resistência. O futebol continuará sendo um campo de disputa, que seja também um espaço de luta antirracista.
Você acompanhou mais um podcast semanal da Associação DX do Brasil. Deseja ser sócio da Associação DX do Brasil? Acesse mais informações no site www.adxb.com.br, site oficial da Associação DX do Brasil.